Imaginemos ter no bolso um documento... Um documento de imunidade diplomática inquestionável. E aí, tipo, ser espancado em praça pública, torturado fisicamente, e mesmo assim escolher ficar absolutamente calado.
É um nível de autocontrole absurdo.
Total. Sabe, por que alguém em sã consciência suportaria tanta violência hoje apenas para usar a lei contra os opressores na manhã seguinte? É uma aposta altíssima.
Com certeza. E é exatamente esse tipo de risco calculado que revela como o mundo antigo funcionava por trás das cortinas. Não era apenas sobre suportar a dor. Era sobre entender as engrenagens jurídicas e políticas de um império implacável. E, claro, saber o segundo exato de travar essa máquina.
Bom, na nossa imersão de hoje, o nosso guia para essa exploração é um material fascinante. Nós vamos analisar as anotações detalhadas da aula 17 sobre o livro de Atos, focando nos capítulos 16 e 17, elaboradas pelo pesquisador Dr. Craig Kinner.
Excelente material, aliás.
Sim, muito rico. A missão desta nossa análise profunda é examinar o choque direto entre um movimento religioso incipiente e a gigantesca máquina econômica, legal e política do Império Romano. O objetivo principal aqui é observar como informações e ideias perturbam estruturas de poder já consolidadas.
Exato. E o que se percebe rapidamente nas notas do Dr. Kinner é que o campo de batalha quase nunca é estritamente teológico.
Uhum.
A religião muitas vezes serve como palco, né? Mas as molas propulsoras que realmente acionam a violência e a perseguição são invariavelmente econômicas e políticas. Trata-se, no fundo, de um estudo de caso sobre como os sistemas reagem quando seu status quo financeiro ou a sua segurança nacional são ameaçados.
Nossa, e isso nos leva diretamente para a cidade de Filipos, que é onde a primeira grande perseguição a Paulo e Silas começa. E o gatilho inicial não é um grande debate intelectual numa praça sobre a natureza do universo. É pura e simples perda de lucro.
Isso. O texto relata o encontro com uma jovem escrava que possuía o que o relato chama de um espírito de Piton, um espírito de adivinhação.
Certo.
Naquela sociedade, indivíduos com esse tipo de aflição ou talento percebido eram frequentemente explorados. Os donos daquela jovem operavam um negócio altamente lucrativo vendendo previsões e adivinhações para a população local.
Uma mina de ouro.
Exatamente. Quando Paulo expulsa o espírito, a fonte primária de renda daqueles homens simplesmente evapora num instante.
Ok, vamos desempacotar isso. Pensemos numa corporação moderna de mineração de dados. Imaginemos que o algoritmo principal dessa empresa gere milhões explorando os hábitos e as vulnerabilidades dos consumidores.
Bela analogia.
Né? E, de repente, ativistas expõem a falha do sistema ou neutralizam esse algoritmo. A corporação perde os lucros da noite para o dia. Só que, em vez de aceitar o fim de um modelo de negócios predatório, os donos acionam um exército de advogados e usam preconceitos sociais latentes para destruir quem os expôs.
O que é fascinante aqui é a manipulação do sistema legal para fins de vingança puramente econômica. Os donos da escrava não tentam argumentar a perda financeira. Eles arrastam Paulo e Silas para a Ágora Central de Filipos.
Que devia ser um lugar bem intimidador.
Muito. Estamos falando de um espaço maciço. Um fórum romano de cerca de 70 por 50 metros. Funcionava como o coração burocrático e político da cidade inteira. Eles os levam perante os magistrados locais, conhecidos como strategoi, que eram basicamente os equivalentes aos pretores romanos.
E a acusação é completamente moldada para inflamar a multidão. Tipo, eles não chegam e dizem, estes homens nos deram prejuízo e arruinaram o nosso negócio. Eles dizem, estes homens, sendo judeus, ensinam costumes ilegais para nós, romanos.
Exato.
É o uso clássico do nós contra eles, né? Transformando um problema de caixa numa ameaça à identidade nacional.
É uma manobra retórica letal. Para entender o peso disso, nós precisamos olhar para a sociologia de Filipos. era uma colônia romana estabelecida por veteranos militares de Antônio e Otaviano.
Gente da pesada.
Exatamente, soldados aposentados. Uma cidade extremamente orgulhosa do seu status perante Roma. Só para se ter uma ideia, mais de 80% das inscrições arqueológicas encontradas lá estão em latim, mesmo sendo uma região predominantemente grega.
Uau!
É, os cidadãos possuíam direitos equivalentes aos de quem vivia na própria Península Itálica e ainda eram isentos de tributos agrícolas.
Então, era uma comunidade que precisava provar constantemente o quão romana ela era?
Precisamente. E havia um ambiente de tensão latente ali. O imperador Cláudio havia recentemente emitido um decreto expulsando os judeus da cidade de Roma.
Ah, devido aos distúrbios constantes, certo?
Isso mesmo. Então, o argumento dos acusadores em Filipos utilizava o patriotismo como arma. A lógica era se Roma, a capital, expulsa os judeus porque eles são considerados um problema para a ordem pública, nós, como uma colônia romana ideal que espelha a capital, nós devemos esmagar essa ameaça estrangeira aqui também.
E o tribunal ignora qualquer devido processo legal. A resposta das autoridades, baseada unicamente nesse clamor xenofóbico, é brutal. As notas detalham que os magistrados ordenam que os prisioneiros sejam despidos e açoitados.
E a punição foi executada pelos lictores. Eles eram os oficiais que carregavam os famosos feixes de varas usados para o castigo físico imediato. Uma prática conhecida juridicamente como coercitio.
Caramba!
E o detalhe de serem despidos publicamente é crucial nessa história. Não era apenas uma questão de facilitar o espancamento em si. Era uma metodologia desenhada para a humilhação total.
Que é um aspecto muito forte no Oriente Médio, né?
Sim. Na cultura judaica e do antigo Oriente Médio, a nudez pública era uma ofensa severa, profundamente degradante. Diferente da cultura grega dos ginásios, onde o corpo nu era celebrado. Para Paulo e Silas, aquilo era uma destruição metódica da dignidade pessoal, antes mesmo da primeira vara atingir a pele deles.
O que me impressiona na sequência narrativa do Dr. Kinner é o contraste sensorial que se segue. Sabe, somos retirados da praça pública ensolarada e caótica, que estava cheia de gritos nacionalistas, e lançados no espaço mais privado e opressivo possível, a prisão interna de Filipos.
É uma transição drástica. E as condições dessa prisão interna eram indescritíveis. Sem nenhuma luz natural, sem ventilação adequada e imunda. Carecendo de qualquer instalação sanitária básica.
O pior pesadelo possível.
Em carne viva, devido ao açoitamento, o contato com o chão e as paredes daquela cela trazia um risco altíssimo e quase imediato de infecções letais. E para piorar, eles foram colocados em troncos.
E não eram só aqueles troncos de madeira para prender as mãos, né?
Não, de forma alguma. Não eram estruturas simples de contenção. As fontes históricas mostram que esses troncos possuíam buracos extras. Isso permitia que os carcereiros esticassem as pernas dos prisioneiros até o limite do deslocamento. Funcionava como um instrumento contínuo de tortura.
É de revirar estômago. Qualquer pessoa estaria em absoluto desespero nessas condições. Ou, no mínimo, desmaiada pela dor. Mas à meia-noite, algo profundamente inusitado acontece. O relato diz que eles começam a cantar.
Cantar depois de ser torturado?
Pois é. O material de apoio aponta para uma conexão com o Salmo 119, que fala sobre louvar a divindade à meia-noite em meio à aflição.
Esse momento ilustra um contraste filosófico notável no mundo antigo. Os filósofos greco-romanos populares da época, como os estoicos, por exemplo, ensinavam que o contentamento derivava de aceitar o sofrimento com apatia.
Tipo, aceita que dói menos.
Exato. Já que não podemos controlar o destino cruel, nós controlamos a nossa reação e sofremos em silêncio digno. Mas a teologia judaico-cristã apresentada aqui ia numa direção completamente diferente. Não era uma resignação silenciosa. Era um louvor ativo à soberania de Deus. Cantar numa masmorra escura era uma recusa categórica em deixar o ambiente ditar a realidade espiritual deles.
Então, o cenário muda abruptamente. Um terremoto violento sacode a prisão, abre as portas e solta as correntes. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Se formos analisar isso com um olhar puramente cético, sabemos que a região da Macedônia é historicamente propensa a abalos sísmicos.
Sim, é uma zona ativa.
É uma zona de falhas geológicas. Não seria apenas uma conveniência geológica impressionante que aconteceu no momento exato?
Isso levanta uma questão importante sobre a natureza do relato e o que o autor está tentando comunicar sobre a intervenção divina ali. O Dr. Kinner nota que fugas de prisões causadas por terremotos ocorrem de fato no mundo moderno.
Sério?
Sim, há registros documentados na Turquia, no Haiti e em outras zonas sísmicas, onde paredes desabam e os presos escapam. A diferença apontada no texto antigo é a precisão mecânica do evento. Um terremoto forte o suficiente para arrancar correntes cravadas em pedra e quebrar troncos de madeira robusta quase certamente faria o teto de alvenaria desabar.
Esmagando todo mundo lá dentro.
Exato. Mas o texto enfatiza que não houve vítimas. Só que a verdadeira subversão não é o abalo sísmico em si. É a reação humana subsequente a ele. Paulo e Silas se recusam a cruzar a porta aberta.
O que é uma jogada incrivelmente arriscada. Se eles simplesmente ficassem ali no escuro, o teto poderia ceder numa réplica do tremor. Ou sei lá, eles poderiam ser executados pelos guardas na confusão. Mas a decisão de ficar paralisa o carcereiro. O homem acorda, vê as portas abertas no escuro, assume imediatamente que todos fugiram e puxa a espada para tirar a própria vida.
Para entender isso, nós precisamos mergulhar na psicologia do carcereiro romano. A cela interna era um breu absoluto. A única informação sensorial que ele tinha era o som ou a silhueta das portas abertas.
O que gera um sinal de desastre para ele.
Total. Na cultura e nas leis romanas, se um guarda deixasse prisioneiros sob a sua custódia escaparem, especialmente aqueles que poderiam enfrentar penas severas, o próprio guarda sofreria a punição destinada a eles.
Que peso!
O que frequentemente significava execução. Diante da desonra pública e da morte inevitável pelas mãos do Estado, o suicídio era considerado a única saída que preservava alguma honra. O historiador romano Tácito documenta bem essa cultura da morte honrosa, citando como figuras públicas eram consideradas covardes se não caíssem sobre as suas próprias espadas diante da ruína total.
Então a máquina estatal romana exigia sangue, fosse dos prisioneiros ou do funcionário que falhasse. Mas, da escuridão, a voz de Paulo ecoa, impedindo suicídio. Ao salvar o homem que horas antes o havia torturado, a dinâmica de poder inverte completamente. O carcereiro, que representava a força opressora do Estado, cai aos pés dos prisioneiros.
É uma virada de jogo, e o que se segue é uma quebra radical de barreiras sociais. O carcereiro retira os prisioneiros da cela interna e leva os dois para fora, possivelmente para o pátio da sua própria residência. Nas casas romanas mais estruturadas, era comum haver um impluvium.
Que é tipo um tanque, né?
Isso, um tanque central projetado para captar água da chuva. Ali, o carcereiro lava as feridas dos prisioneiros. E logo depois, eles compartilham uma refeição juntos.
O que não era pouca coisa.
De forma alguma. Para um judeu observante como Paulo, sentar-se à mesa na casa de um gentil romano exigia ignorar várias leis estritas de pureza alimentar. As regras kosher. Há um sacrifício cultural massivo de ambas as partes em nome da hospitalidade e, claro, da nova convicção daquele carcereiro.
E depois de todo esse caos noturno e dessa subversão de papéis, a máquina burocrática acorda com o nascer do sol e tenta varrer o problema para debaixo do tapete. Os magistrados, provavelmente cientes de que haviam agido no calor do momento sob pressão da turba, enviam um recado casual aos guardas do tipo: tudo bem, a confusão acabou, soltem esses homens silenciosamente.
Queriam se livrar do problema sem chamar atenção.
Exatamente. E é exatamente aqui que Paulo joga sua cartada mestre. Ele se recusa a sair de fininho. Ele anuncia que é um cidadão romano e exige que os próprios magistrados venham escoltá-los para fora.
Essa revelação muda absolutamente toda a gravidade legal da situação. Bater em um cidadão romano sem um julgamento prévio e formal era uma violação direta da Lex Iulia, que era a lei romana central que protegia os direitos dos cidadãos. O Dr. Kinner ressalta que as evidências dessa cidadania são fortes.
Quais evidências?
O uso do nome latino Paulus, por exemplo, que é um cognomen altamente respeitável no início do Império, é um forte indicador. Mas mais importante ainda, alegar falsa cidadania era um crime punível com a morte.
Ninguém tentaria um blefe desses cercado por oficiais romanos, ainda mais estando dentro de uma prisão onde você já apanhou.
Então, o que isso tudo significa? É o equivalente moderno a deixar um guarda de trânsito corrupto aplicar uma multa massiva, guinchar o carro ou fazer um escândalo público apenas para aparecer casualmente no dia seguinte na delegacia apresentando uma credencial de imunidade diplomática intocável?
Uma ótima forma de visualizar.
Mas a grande pergunta que fica é: por que Paulo apanhou calado no dia anterior, em vez de gritar logo "sou cidadão romano" antes da primeira vara atingir as costas dele?
Se conectarmos isso ao cenário maior das estratégias políticas, a lógica do silêncio inicial se revela simplesmente brilhante. Num ambiente de turba enfurecida, se Paulo tivesse clamado pela cidadania logo de cara, os magistrados teriam exigido documentos comprobatórios.
Que não estavam com ele.
Exato. Tais registros ficavam nos arquivos da cidade natal do indivíduo, no caso de Paulo, lá em Tarso. Levaria semanas para que os mensageiros viajassem, confirmassem a informação e retornassem. E durante todo esse tempo, ele permaneceria preso de qualquer forma, e a instabilidade na cidade continuaria crescendo.
Faz sentido.
Ao aceitar o castigo físico calado, Paulo armou uma armadilha jurídica perfeita. Ele colocou as autoridades locais numa posição de violação federal gravíssima perante Roma.
E o objetivo não era vingança pessoal, pelo que vemos.
Exatamente. Ele não buscou processar os magistrados ou destruí-los. Ao forçar aquelas autoridades a irem pessoalmente à prisão e pedirem desculpas formais, Paulo construiu um escudo protetor para a comunidade cristã recém-nascida em Filipos.
Uma jogada de mestre.
Essa pequena comunidade, liderada por figuras como Lídia, que era uma comerciante local, estava extremamente vulnerável ali. Após humilharem legalmente os líderes da cidade, Paulo garantiu que aqueles magistrados pensariam inúmeras vezes antes de tentar perseguir os cristãos de Filipos novamente. Eles ficaram aterrorizados com a possibilidade de que o seu erro com um cidadão romano fosse reportado aos superiores provinciais.
Podendo estabelecida essa proteção, os viajantes recebem alta da prisão, deixam uma cidade e pegam a estrada. E a infraestrutura que os aguardava, olha, era monumental. O material do Dr. Kinner detalha o percurso pela famosa Via Egnatia. Eles caminham 33 milhas até Anfípolis, depois 27 milhas até Apolônia e, finalmente, outras 35 milhas até Tessalônica.
É uma distância absurda.
Estamos falando de mais de 150 quilômetros de caminhada. E nós precisamos lembrar de um detalhe macabro: as costas deles ainda estavam em carne viva após os açoites, que não foram tratados com medicina adequada.
O esforço físico é brutal, de fato. Mas a Via Egnatia em si é o testemunho incrivelmente vívido da capacidade logística de Roma. Eram estradas pavimentadas de cerca de 6 metros de largura, construídas primeiramente para o deslocamento rápido das legiões militares. Há uma ironia histórica profunda aqui, sabe?
Qual?
Paulo e Silas usam a própria infraestrutura militar e imperial de Roma para espalhar uma mensagem que, em última análise, desafiava as bases ideológicas desse mesmo império. E o destino deles, a cidade de Tessalônica, era uma joia geopolítica. Era uma metrópole vibrante, com um porto movimentado e uma população de cerca de 200 mil pessoas.
Era gigante para a época.
Muito. Mais do que ser apenas a capital do distrito da Macedônia, Tessalônica ostentava o cobiçado status de cidade livre.
E como esse status de cidade livre altera a dinâmica do poder, em comparação com a colônia militar de Filipos que a gente acabou de deixar para trás?
Altera tudo. Tudo mesmo. Enquanto Filipos era governada por leis militares estritas e veteranos romanos diretos, uma cidade livre como Tessalônica possuía a permissão do império para manter o seu próprio governo local. Eles tinham uma assembleia de cidadãos ativa, que era chamada de demos. E os oficiais que governavam a cidade recebiam o título específico de politarcas.
Eles deviam ser muito ciumentos com esse poder.
Eram. Era um ecossistema político incrivelmente orgulhoso da sua autonomia governamental. No entanto, essa liberdade era totalmente condicional. Eles dependiam desesperadamente de manter a ordem e demonstrar lealdade absoluta ao imperador. Qualquer sinal de rebelião faria Roma revogar o status de cidade livre imediatamente. E aí, mandariam as tropas para assumir o controle direto.
Tal. Atraindo vários seguidores influentes. Mas os opositores decidem usar o medo da perda de autonomia da cidade como arma. Eles não perdem tempo com debates intelectuais sobre as escrituras ou teologia.
Eles vão direto no ponto fraco da cidade.
Sim. Eles vão ao mercado, contratam arruaceiros, formam uma turba violenta e atacam a casa do homem que hospedava os viajantes, um indivíduo chamado Jasão. E quando arrastam o pobre do Jasão perante os politarcas, a acusação é cirúrgica. Dizem que Paulo e os seus companheiros estão proclamando um outro rei, Jesus.
Essa frase mudava tudo.
Mas espera, no contexto das religiões antigas, atribuir o título de rei a uma figura divina ou espiritual não era algo relativamente comum? Por que as autoridades de uma cidade grega entrariam em pânico absoluto por causa de um título puramente teológico?
Porque, no mundo romano daquele período, o vocabulário religioso e o vocabulário político eram inseparáveis. Não tinha divisão. O termo grego usado para rei Basílios ativava imediatamente todos os alarmes de traição contra a majestade do imperador César.
Ah, entendi. Soava como um rival político.
Na mentalidade romana, não existia a separação moderna entre igreja e Estado. Prever ou anunciar o surgimento de um novo governante implicava diretamente em prever a queda e a ruína do governante atual. A paranoia imperial era tão severa que até mesmo astrólogos, matemáticos, eram frequentemente banidos da cidade de Roma.
Astrólogos?
Sim, apenas por calcularem mapas astrais que pudessem sugerir a ascensão de novas lideranças.
Então a acusação lá não era de heresia religiosa, era literalmente de sedição e alta traição ao Estado.
Absolutamente. E havia um precedente aterrorizante que os politarcas de Tessalônica conheciam muito bem. Jesus de Nazaré não foi executado sob a acusação de blasfêmia pela lei romana. Pôncio Pilatos o crucificou sob a acusação política de sedição, ostentando o título de rei dos judeus na cruz.
Nossa, é verdade.
O que a turba de Tessalônica estava gritando na assembleia era basicamente: estes homens estão importando para nossa cidade a mesma rebelião monarquista pela qual o líder deles foi executado pelo império. Os politarcas não tinham escolha. Se eles ignorassem a denúncia e os espiões romanos relatassem que Tessalônica estava abrigando simpatizantes de um rei rival, a cidade perderia a sua liderdade da noite para o dia.
A engrenagem política entra em ação imediata para neutralizar a ameaça ao status quo. Jasão, o anfitrião, é forçado a pagar uma fiança pesada. Era uma espécie de garantia financeira de que os perturbadores da paz deixariam a jurisdição e não causariam mais problemas ali. Para proteger Jasão de perder tudo e para preservar a vida dos novos membros da comunidade, Paulo e Silas são forçados a fugir da cidade na calada da noite.
O percurso que nós analisamos hoje demonstra uma verdade histórica implacável. Nenhuma ideia nova opera num vácuo, seja ela filosófica, espiritual ou social. No momento em que uma convicção ganha força popular, ela inevitavelmente esbarra nas estruturas econômicas e de poder vigentes.
Sem dúvida.
A reação do sistema, tanto em Filipos quanto em Tessalônica, não foi investigar se a mensagem era verdadeira. A reação foi atacar para garantir a própria sobrevivência estrutural. A sobrevivência e o eventual impacto duradouro dessa mensagem dependeram profundamente da capacidade dos seus portadores de lerem o campo de batalha, né? Entender as minúcias das leis romanas para aplicar um contra-ataque jurídico e compreender a sociologia de uma cidade livre para saber quando a fuga era a única estratégia viável.
E assim, nós observamos uma jornada que expõe os nervos de uma civilização antiga. Vimos como a perda de lucros de um negócio de adivinhação lá em Filipos foi rapidamente maquiada com xenofobia para justificar tortura em praça pública. Nós também exploramos as masmorras escuras e a cultura da honra que quase levou um carcereiro ao suicídio apenas para ser revertida numa subversão social onde o opressor lava as feridas do oprimido.
É muita reviravolta para uma viagem só.
Nem me fale. Analisamos a armadilha jurídica brilhante que foi montada com a cidadania romana para proteger uma comunidade vulnerável e terminamos vendo como o medo político em Tessalônica transformou uma mensagem religiosa em uma acusação letal de traição imperial.
E tudo isso nos mostra que a intolerância sistêmica tem padrões repetitivos. O poder estabelecido sempre encontrará uma justificativa legal ou patriótica para esmagar aquilo que não consegue controlar ou aquilo de que não consegue lucrar em cima.
Informações e convicções pesam, ocupam espaço e, mais cedo ou mais tarde, incomodam as engrenagens.
Para quem nos ouve, considerando o quão rápido o mundo antigo transformou lealdades espirituais em crimes de traição política e ameaças econômicas, fica uma pergunta para levarmos conosco. Quais são as ideias, as crenças ou as convicções modernas que, se nós decidíssemos vivê-las na sua radicalidade absoluta hoje, fariam as gigantescas engrenagens dos nossos governos e das nossas corporações tentarem nos cancelar, nos silenciar ou nos arrastar para as nossas próprias praças públicas modernas? Fica a provocação. Até a próxima análise profunda.